Fora de Jogo apresenta 90 mais 3, o teu videocast semanal. Os mágicos Toto, Quinto,
sim,
e Rabassa, soltinhos para mais uma emissão.
Oh, mais um. Estamos bem confortáveis? Sim, seguimos? Podemos? Vamos arrancar? Sejam bem-vindos a mais um episódio de 90 mais 3. Eu sou Afonso Couto, estou aqui com os mágicos Serra Bassa e Ricardo Quinteiro. E hoje temos aqui a honra de estar connosco Cheinho, ex-jogador, com, certamente aqui com, com grandes histórias para nos contar. Vai ser uma agradável conversa. Agradecer desde já a sua presença aqui no nosso videocast. Antes de começarmos, o Ricardo vai fazer a sua apresentação clássica. Espero que goste.
Bem-vindo, Cheinho. Obrigado por ter vindo. Cheinho ou Pelé, alcunha dos tempos de criança. E ainda agora a mulher, alguns familiares ainda chamam de Pelé. Nasceu em Angola, em Moxico. Veio com 5 anos para Portugal, viver para Oeiras, onde atualmente ainda reside. Tem 2 filhos, é casado, tem uma relação muito forte com a família, sempre com os irmãos, com os pais, sempre foi muito ligado à família. O irmão mais velho foi como um pai para alguns dos irmãos. Quando era miúdo, ia para a feira da Lada vender coisas das vizinhas, tinha jeito para regatear. No Casa Pia, foi um roupeiro que lhe colocou na camisola o nome de Cheinho, segundo soube, nome de família, claro, era para ser Carlitos na camisola. Do que eu vi jogar, do que me lembro, era uma mescla entre músculo e virtuosismo, na minha opinião. É um amante de música, tem mais de 3 mil CDs este senhor. É apaixonado por hard rock, usa música clássica para adormecer, inclusive, R&B. Não consegue tomar banho sem ouvir música, portanto, completamente apaixonado pela música. Inclusive ofereceu uma bateria a Emílio Peixe, porque a mulher já não podia aguentar aquele barulho em casa. Começou ainda na música, atenção, ia para o karaoke, para o bar de Lessa do Domingos Paciência, cantar com Cândido Costa, por exemplo, ou Jorge Andrade. Começou no futsal, dizia eu, no Sassueiros. Depois foi para o Carcavelos com o Vítor Damas, na época. Depois, mais tarde também, com 13, 14 anos, também algo que o diferencia, que potenciou também a sua forma física, foi com 13, 14 anos começar a fazer ginásio, que na altura isso é uma coisa muito importante. Mais tarde, na Gazeta dos Desportos, que era uma revista, vi um anúncio de treinos de captação para o Casa Pia, onde, através disso, ingressou nesse fantástico clube e conheceu o seu amigo José Calado. Na altura, o Belenenses não o deixou treinar, opunhou à baliza.
Não, portanto, não queriam.
Quando era mais miúdo, gostava de sair à noite para discotecas como Bauhaus, Coconuts e News. Foi para a Estrela, graças a quê? Estava na altura de Neia Mel, creio eu. Conseguiu lá fazer ali uma espécie de suborno a um colega para lhe fazer o turno e conseguiu ir treinar. Lá conheceu no Estrela, mais tarde, Fernando Santos. Treinou cerca de 9 épocas na carreira toda, em vários clubes. É como um pai para o futebol. Ainda apanhou o mítico Rui Águas no Estrela, que todos deverão saber quem é. Não admite que lhe mandem calduços, também é uma coisa que detesta. Um ídolo, uma referência de infância, é o mítico Frasco, do Porto. Maradona, para Cheinho, é o melhor de todos os tempos, é uma rockstar no futebol. Estamos na presença de um atleta do ano pelo Futebol Clube Porto, é Dragão de Ouro. Considero que era um jogador, para os mais novos, para quem nunca viu o Cheinho jogar, a mim, pelo menos, sobretudo na recuperação de bola, faz-me lembrar, às vezes, o Otávio, que é um jogador recente. No primeiro jogo, no primeiro jogo do Restelo, que jogou, creio eu, tinha a sua querida mãe na bancada, que fez lá na altura uma espécie de uma claque para o apoiar.
Sabe tudo,
hein? Assume que a sua característica mais forte sempre foi a mentalidade, foi isso que o distinguiu dos demais, conheceu gente com muito mais talento e que deu muito menos para o futebol do que ele. E para terminar, tem uma frase que eu adoro, malandro que é malandro, não estrilha, muda de esquina. E portanto espero que goste desta esquina.
Muito obrigado.
E seja muito bem-vindo, sim.
Não, obrigado, acima de tudo, agradecer. Já vi que o trabalho foi bem feito. Isso realça um bocadinho, mostra um bocadinho que é a minha pessoa. Está tudo ali, só falta também saber as meias. Mais tarde eu acho que acabei por saber as cores das meias, mas obrigado pelo convite e dizer que o vosso trabalho, o que tenho seguido, muito bom. Já fui a muitos, mas não refiro, não gosto de falar nomes, mas o vosso nível é muito grande pela qualidade e pelo interesse e para aquilo que vocês, acima de tudo, vão explorando. Parabéns, espero que que o voo seja sempre, sempre a subir. Obrigado. Vamos lá então.
Muito obrigado. Muito obrigado.
Arranca, Afonso.
Pronto, e nós gostamos sempre de seguir aqui um bocadinho aquilo que é a cronologia da carreira, e começando pelo início, e como o Ricardo referiu, logo no Carcavelos, portanto apanha Vítor Danas. Que se não me engano ainda estaria a jogar a bola, estaria, portanto foi...
Recém-reformado.
Portanto, e aí ele até que inclusive o coloca à média.
A jogar já à média, exato.
Qual foi o papel de Vítor Danas e como é que é lidar... quando é criança, logo assim, com uma referência de futebol.
É assim, eu sou do Eiras e a minha vida foi sempre Carcavelos, amigos ali em Carcavelos, muitos torneios, e nós temos ali, posso dizer, um que jogava comigo, que é o João de Almeida, que foi deputado e foi ministro,
sim.
Que era o CDS, também cresceu comigo, éramos daquela zona, sim, todos. Eu era o Salvador Martinho, também de miudinho, também era da nossa zona. Ali é muito artistas, é um sítio de artistas, cada um para no seu ramo. E na altura eu jogava no Sassueres, futsal, mas o campo era muito pequeno para mim. Sentia, pronto, já queria outro tipo de situações, porque os meus melhores amigos jogavam todos futebol de 11. Pronto, há um deles que disse, olha, vais a Carcavelos, fazer o treino, acabo por fazer o treino, passado 20 minutos, éramos muitos, 70% eram todos os meus amigos, a bola era sempre minha, passavam-me e acabo por assinar, depois, e na altura estava o Damas, e o Damas naquele treino não foi. Foi o Alberto Matos que fez a captação. O Alberto Matos tinha sido recordista de 200 e 400 metros de atletismo em Portugal, um atleta impressionante, que era o melhor amigo do falecido Damas. Foi simples. Depois o Damas ainda jogava, estava no último ano. Sempre ele é que o equipamento. Foi tranquilo, ia lá de vez em quando. Uma coisa simples. Nós sabíamos, toda a gente sabia que era o Damas, porque nós constantemente estávamos com ele, o Zé António. Foi, já
ele morava ali na zona.
Ele morava ali, sim. E o Damas foi sempre humildade. Ia muito à sede, ia ver jogos de Carcavelos, que ele morava mesmo a 2 km do campo. Era uma pessoa que estamos habituados a vê-la de vez em quando. Mas foi simples, pois. Claro, eu jogava a extremo. Comecei a extremo, mas nunca fui muito rápido. Depois passaram-me para a central. Depois o Damas disse, olha, Narciso. Ele tratava-me por Narciso. Narciso, tu no meio campo és capaz de ter... experimenta ali a jogar a 6. Na altura, foi aí que comecei, praticamente, fiz alguns jogos a central, mas começo a subir a 6, foi com ele. Uma coisa natural, era uma pessoa de futebol, mas tudo que ele falava não, ouvíamos, obviamente, não tanto como hoje, mas foi importantíssimo tudo que é na minha carreira. E atenção, antes de entrar nas perguntas, eu saio do Carcavelos, que o Carcavelos não queria me deixar sair por causa do Damas, porque o Carcavelos exigia muita coisa. E a minha mãe nervosa, a minha mãe era muito nervosa de vez em quando, não deixa, então vou lá. Foi lá, pronto. Falou a Dona Mela, tenha calma, vamos arranjar uma maneira de sair. A minha mãe acalmou. Depois foi para o Casa Pia, depois o resto, claro, vamos falar daqui adiante.
No Casa Pia, eu sei que houve ali algum... E isso passa sempre na cabeça, portanto, aquele sonho de ser profissional está sempre presente. Às vezes há momentos em que se pensa em desistir, até porque... quem quer chegar a profissional tem que abdicar de algumas coisas e a minha questão vai nesse sentido, portanto, como é que é viver uma adolescência portanto, assim, e depois o facto de estar no Casa Pia, o Calado e o Rui Borges eram, e juntamente com o Cheinho, eram aqueles jogadores que se distinguiam dos outros, como é que é? Portanto, porque, ao contrário, chegou ao topo, mas não foi através da formação num clube grande, como é que é estar nestas equipas e ser melhor que os outros? Como é que os treinadores gerem esses jogadores? Como é que comunicam? Que confiança é que lhe transmitem? Como é que foi essa experiência de formação?
É assim, é interessante. Não é como hoje a formação. Antigamente havia captações, que é algo que um clube estava aberto para todos. Hoje em dia não. E perde-se muitos miúdos. Atenção. Faziam as captações, os clubes estavam abertos para receber 5, 50, não interessa. E dos 50 havia um ou dois. E hoje cada vez está-se a perder mais jogadores que é... Hoje já se paga para jogar, que eu acho que é algo que para mim que é impensável. Também já o fiz com o meu filho. Pagar, uma coisa é pagares um equipamento, tudo bem. Agora, pagares mensalmente, eu acho que nem toda a gente tem essa capacidade.
Só são ginásio.
Sim, e é muito como o ginásio. Muita gente se perde. E nós, às vezes, vemos sempre o produto final. E no produto final tem pessoas que estão atrás, que são elas que as trabalham. Não é? Estamos a falar, por exemplo, quando eu vejo falar nós do futebol, eu vejo muitas poucas referências a treinadores da formação. Isso para mim é quando, não é por mal, porque as pessoas... havia uma ligação muito grande. É assim, quando eu vou para o Casa Pia, como sabem, o Casa Pia Atlético Clube é uma instituição que surgiu muitos jogadores e na altura estava na Primeira Divisão Nacional. era aliciante, nós fomos, nunca mais me esqueço. Fui fazer captações, éramos quase 100, sem exagero, claro, que aquilo repartido em vários, nos dias. E no princípio não foi fácil, morava em Oeiras, tinha que apanhar sempre ali, estava na lista do Oeiras, apanhar o transporte, chegava quase todos os dias à meia-noite, 11 horas, e o meu pai trabalhava em Angola, minha mãe, eu não tinha ninguém para me levar, tinha que ir a transportes, claro que o Zé Pisa pagava o bilhete, tranquilo. Depois houve uma altura que as coisas começaram a correr bem. E houve uma altura que, pronto, isto toda a gente sabe, o calado é importante nisso, e a mãe do calado. Eu também tive, nem tudo na minha vida foi perfeição, não é? Não posso chegar aqui a dizer que foi tudo. Eu tive ali um momento ali de pancada. Porquê? Porque os meus amigos iam para a noite, como bem disseste, Baals, Coconuts. Eu tive a sorte, na altura, de ter uma namorada muito cedo, não é? A Mónica. Aí, claro que permitiu, houve alturas, eu cheguei, vou-te posso dizer, cheguei a faltar um treino ou outro, depois inventava desculpas, arrependo-me disso, às vezes não fui a isso, e aquilo que foi tu veres do lado, veres que tens um talento e as pessoas estão a acreditar no teu talento. E a minha mentalidade, vamos dizer, mindset, eu gosto de mentalidade, que é a nossa palavra mesmo, mentalidade, eu acho que é a palavra certa, que é o sinónimo, estamos a falar em português, que foi quando faço um jogo com o Bolonenses, e distingo-me. Ele próprio sentiu, disse, mas eu posso fazer isto, posso sentir diferente, fiz um grande jogo. Foi aí que eu comecei a ver, comecei a analisar, a criar focos. Foi aí, foi. Comecei a deixar também de ser, comecei a ir mais ao treino, havia uns que iam-me buscar, pronto, foi daí, foi aquela aposta, os treinadores não me castigaram, entenderam que era o Alfredo Ribeiro, o Quinzé, que eram os treinadores na altura, começaram até comigo, fizeram-me entender, comecei a entender realmente que aquilo podia ser, era uma coisa que podia ter futuro e não era bom uma pessoa faltar, a pior coisa é que tu faltares a algo por tua culpa. Uma coisa é que faltares de doença, outra coisa é que tu faltares, depois quando chegas lá, e isto é o sentimento, para mim é o pior sentimento. Quando sabes que fizeste porcaria, é um sentimento muito negativo, não é? E eu não queria passar isto por hoje, mas isto fez com 14 anos tive essa mudança, claro, mas a formação, obviamente, jogar com jogadores com outro nível, não foi fácil, nós jogávamos, não pensávamos que íamos ser jogadores como hoje em dia, pronto, chegávamos a 18, mas foi uma coisa natural, eu acho que o ser natural também permitiu que as coisas chegassem no caminho certo.
E a sua dimensão física também começou a distinguir-se dos demais, já nessa idade muito tenra. Que sim. É de facto quando a dimensão física faz diferença na formação, porque depois chegamos ali aos 18, 19 e já começa a ser mais ou menos tudo um bocadinho equivalente, mas nessa altura a parte física distinguiu.
Sim, eu era um bocadinho, era magrinho, não era rápido. Tu com 14, 15 anos para meteres, nós jogávamos no campo de futebol de 11, agora há 7 e 11, mudou um bocadinho também, e isto veio também dar uma estabilidade, e os jogadores, que há muitos jogadores... Hoje em dia ninguém desiste aos 7 ou 10 anos, ou 11 anos, porquê? Porque jogam 7, têm êxito. Antigamente era 11 para 11, miúdos pequeninos, num campo de futebol 11. E tu para chegares lá era uma luta. E quando não chegasses para chegar, para passar o meio campo correr, se passasse era um êxito. É verdade, é. E aquilo que eu vi, havia jogadores mais rápidos, porque mais rápidos e mais fortes, comecei a ver e foi o ginásio. Obviamente tinha condições devido também... O meu pai e a minha mãe, tinha condições, pedi à minha mãe que falasse com o meu pai, deram-me o dinheiro, escreveram-me no ginásio, que era o Ludense, que era ali em Carcavelos, aí com a ajuda de um, não me lembro da pessoa, começo a trabalhar um bocadinho o aspecto músculo e comecei a sentir diferença passado um mês. Comecei a ser muito mais rápido, já não ia muito para as justecas, porque ali em Carcavelos, quem é dali de Carcavelos e Oeiras, ali há muitas tentações, hein? Festas privadas, a casa deste, aquela ali, uma menina aquela, e eu, pronto, não podia, pá, isto custava muito, mas custou portar, olha, mas valeu a pena, tinha, porque a minha meta era jogar, eu queria chegar no dia seguinte a jogar, mas foi importante essa mudança, e é importante quando tu trabalhas, obviamente. Mas não sabias, hoje em dia já se trabalha e muito bem, mas antigamente nesta área era pouco, eu acho que era pouco. Havia eu e mais dois ou três, supostamente. Não me lembro de histórias de quem jogou comigo a falar sobre isso, realmente. Não.
Hoje é muito mais comum.
Já é comum, mas às vezes...
os iniciados já se começa a fazer treino.
E a nutrição
mesmo. Sim, a nutrição, mas é um bocadinho exagerado, no meu ver. Eu acho que também não pode-se levar muito a... É assim, as coisas têm que ser feitas com calma, não é? Tem que ser feitas com profissionais, com pessoas,
claro,
que... Tem que fazer um estudo, o jogador que tal, há quem o faça. Eu acredito que seja um componente, eu acho que é um complemento do treino, atenção, porque não é aquilo que vai te ensinar a jogar. Eu acho que o campo, a quem dê mais 100% nesse tipo de trabalho, que no ginásio, mais no campo, eu acho que é no campo onde te dá mais. Te dá mais por conhecimento do campo, do espaço, da velocidade. Eu acho que é aí que tu tens que debruçar. Saber entender um bocadinho melhor o jogo. E o ginásio, por muito que seja bom, que é bom, atenção, é uma ajuda, um complemento, mas não te dá competências para poderes entender o jogo. O campo é que dá e os treinadores, ouvir mais, eu acho que essa é a grande diferença, mas é importantíssima, atenção.
Depois, segue-se, é o Estrela, no meio de, portanto, que estava no serviço militar.
Na EML,
a minha pergunta é também, é como é que conjugava esses dois mundos e depois como é que a história como é que se dá essa transição e essa decisão?
É assim, isto vou ser rápido, porque aqui uma história antes disso é, tu com 17, 18 anos, não estás a par de que tens que ir, sabes quase a tropa, mas não sabes que é aquele dia. E eu não sabia, há os editais, antigamente que era os editais, nas câmaras, havia os editais de tropa. E eu num sábado, alguém me diz, epá, eu vou para a tropa. Um rapaz que é da minha idade, meu amigo, supostamente ele vai para a tropa, eu também, supostamente aquilo bate, eu também vou lá. Eu, por curiosidade, resolvo lá ir ver os editais. Está lá o meu nome. Epá, mas como é que é? No sábado eu tinha que me apresentar segunda-feira. E aquilo já estava supostamente há uma semana ou duas semanas antes. Aquilo foi, custou um bocadinho, atenção. Eu disse, acabou a minha carreira, acabou tudo, tropa. Toda a gente que eu conhecia tinha ido para o exército. Poucos jogavam. Os que jogavam eram os miúdos, eram os que jogavam, eram internacionais. Jogavam no Benfica, Sporting, Bolonenses, por aí adiante. Porque eram aqueles que já levavam as coisas muito mais a sério. Que já havia isso. O que acontece? Estes chegavam a ir, às vezes a fazer 2 meses, ou 3, ou pedir mais uma semana, um ano, 2, adiantamente, por aí adiante. E eu não. E eu tive que me apresentar logo segunda-feira. E aquilo foi-me um choque imenso. Fui para a carregueira. Faço a carregueira, primeira semana falta o treino. Eu pensei que a minha carreira tinha acabado ali. Mas as pessoas do Casa Pia acreditavam no meu talento. Eu sabia também que não era melhor, mas tinha potencial para o ser. E arranjou-se com o Casa Pia. É uma instituição e um clube, estamos a falar, que formou as pessoas do exército, médicos, engenheiros, por aí adiante, que aquilo acaba por ser uma grande escola, e há por coincidência, alguém que era do exército, que era de Casapiano, que foram falar, e disseram, não, pá, ele é tranquilo, vai, ele tem que fazer isto, o que é que eu fui fazer? Durante, na segunda semana, pedir autorização para ir treinar. E na recruta, é difícil, na recruta ninguém sai, só sai a sexta-feira, o sábado para passar o fim de semana. Foi isso, foi a minha sorte, foi essa. Mas a Pia treinava 4 vezes por semana e eu ia 3 vezes, para também, para não. Uhum. Deixavam sair da carregueira e a Casa Pia foi essa fase, era cansativo, levavas com a tropa, acordar às 6:30 da manhã, comer, horário, sais, vais para o Casa Pia, depois voltas, chegas, dormes, depois começas o processo. Eu digo, eu continuo a dizer, isto é que é sacrifícios na vida. Eu acho que foi aí que senti esse sacrifício, é que me fez abrir a minha mentalidade, a minha cabeça, e este acaba por ser um dos melhores anos que eu tenho como futebolista, no Casa Pia. Acabamos de subir divisão. Subimos, fiz um ano fabuloso, foi isto, ter esse compromisso que sabia, foi aí não, que eu vi que pronto. Não, eu vi que aquilo era o meu caminho.
E não sabia quanto tempo é que ia ter de
não, prova. Sabia que era 6 meses.
6 meses era...
Okay. Era 6 meses, acabo por fazer, e digo que foi das melhores coisas da minha vida, foi ter ido eu digo, não é exército, digo tropa, mas foi tropa. Foi das minhas coisas que aconteceu.
E como é que se deu aquele suborno ao seu colega, naquele turno?
Não, simplesmente porque o João Alves já estava de olho através do Martini, sim, e do Calado, falava muito de mim. E o Calado tinha feito um ano fabuloso do Estrela, tinha feito um ano fabuloso no Casa Pia para o Estrela, e o Estrela estava na segunda liga, e sobe para a primeira divisão. E o Zé, é como ser um irmão, falou de mim, ou o Matini, e o Alves, o João Alves, na altura, já há uma mudança, um bocadinho, hoje é diferente, as equipas faziam um treino de conjunto, não sei se estão a par, toda a quinta-feira, Estoril, Estrela, Estrela, Casa Pia, havia essa capacidade de fazer, porque o treino, estamos a falar do microciclo semanal, era muito diferente do atual. Os campos, os jogos eram treinavas, era tudo aberto, não havia o segredo, havia jornalistas, jogadores, havia uma amizade, porque eu tenho grandes amigos que eram da área do... continua a ser meus amigos, era muito mais aberto, hoje em dia é muito, muito fechado, nós não sabemos. Pronto, e E na altura, pois, houve essa situação de o Alves preparar um jogo com o conjunto de Casa Pia e eu estava de serviço. E eu não podia ir. Estava porque tens de estar de serviço. Não podia estar de serviço. Foi aquele dia que eu escolhi. Pronto, e alguém me telefona. Não havia telemóveis. Na altura alguém me telefona. É pá, a Estrela vai aqui jogar. Vem aqui jogar para ver se consegues mudar com alguém. Eu disse, é pá. Mas está a brincar. Depois aí tive sorte, que eu estava na mesa de oficiais. Fazia o serviço e tinha pessoas que eram os meus companheiros, que muitos eram de fora e estavam lá a dormir, não estavam de serviço, estavam lá a dormir. Ah, fui falar com um, disse: olha, ficas com o meu pré, que era 6 contos e tal na altura, 6 contos, ficas com o meu pré, porque tens de receber o pré era um dinheirinho que tu estavas na tropa, ainda recebias um dinheirinho, um mínimo. Recebias um pré, tu para receberes o pré era uma luta. Eu tinha continência, atenção, capitão, para se entrar, era, saías e tudo. Recebi o pré, é tudo nos eixos, dei-lhe, ele disse, ok, tranquilo, dei-lhe o pré, vou ao Casa Pia, foi isso. Sorte do Teixeira, nunca mais me esqueço do nome do rapaz, Teixeira. Nunca mais ouvi, se ele não tiver a ouvir.
Se ele ouvir,
Teixeira, vai no meu Insta, amigo, tá? Falamos.
Vamos procurar o Teixeira.
Vai para o Teixeira, vai procurar, é. E foi o Teixeira, se não fosse o Teixeira, eu acho que não sei, foi, pronto, no momento certo, estive no momento certo, as coisas correram bem, acabo por ir para o Estrela.
E faz um bom treino e convence João Alves.
Sim, mas o João Alves já sabia um bocadinho também aquilo. Pá, e já sabia um bocadinho o jogador também que eu era, supostamente, mas nunca me tinha visto ao vivo. Acho que o filho já tinha visto, não tinha visto. Ele gostou. Eu ainda faço desse treino, só faço 45 minutos. Porque o Moya tira-me. Pá, eu não sei, mas porquê que só 45 minutos? Depois, mais tarde, acabo de perceber, como se percebi há pouco tempo, porque é que ele me tirou. A minha história é muito semelhante ao Paulo Bento. Eu estava no ginásio e estava com um senhor que jogou com o Paulo Bento, que jogava no Fofó na altura, e ele estava a contar que na altura, quando o Paulo Bento estava no Fofó, o João Alves foi fazer o jogo, o João Alves via o jogador e pedia ao treinador adversário para tirar o jogador. Para quê? Podia estar um olheiro a ver.
Reservava.
E o João Alves tinha uma capacidade de observação impressionante. Para o João Alves era top. Ainda continua, eu digo que continua a ser top. E isto era... Porque houve muitos jogadores, o próprio Calado e eu, antigamente havia essa situação, que era de jogares equipa contra equipa. Hoje em dia é Taça de Portugal. Depois, uma altura, que era Taça de Portugal. Eras da 4ª Divisão, jogavas com uma equipa da 1ª Divisão, fazias um golo. Pronto. Contratado. Era muito mais, eu acho, que era diferente. Hoje em dia é o scouting, tudo a rede de montagem.
Era mais
democrático. E hoje em dia, tu consegues chegar ao objetivo não dar muita volta. Só vai ver o jogo. Porquê é que não vais ver o jogo? Tu queres ir contratar um jogador, é preciso pegares um computador e pelo menos é assim que eu acho, pegar um computador e ver se ele é pé esquerdo, se é mais forte, estatísticas. O que é que é fácil? Se ele mora perto, se tens pessoal com capacidade, é sempre pegar o carro, vai 2 km, vai vê-lo ao vivo. Não há melhor que vê-lo ao vivo. Não, também não tens que vê-lo uma vez. Tens que ver 2 vezes. O jogador tem que se avaliar 3 vezes. Aquele dia para estar inspirado, um dia para ser um dia diferente.
E em jogos com níveis de dificuldade também diferentes.
Tens que ver no. Sim, aqui para fechar o contexto. Hoje em dia é. E as pessoas que querem para ver o jogador, eu acho que eu para ver os jogadores. Há muitos jogadores, modéstia à parte, que estão aí, que muitos que eu antes na formação já os via, já dizia que iam ser jogadores. Porque eu via e ia ver o jogo.
Quero dizer um ou dois
nomes. Posso dizer, olha, Bruno Bastos, lembro-me, eu dizia Bruno Bastos. O André Santos também, que anda a miúdo, via. O Quaresma.
O Alain também.
O Alain, o Pepe.
Uhum. Tonel.
Tonel, percebe? Mas o Alain e o Pepe, que foram comigo no Marítimo. Uhum. O Tonel no Porto, o Bruno Alves, o Zé, pá, havia muitos. Pá, o Postiga, no. Tu és júnior, ias ver os jogos. Tu vês, certeza assim, mas tens ali jogadores. Sim. Claro, também te enganas um ao outro. Por exemplo, há um jogador que me surpreendeu muito mesmo. Posso dizer que me surpreendeu. Não estava à espera que ele tivesse atingisse o nível que está a atingir. Mas acho que é devido ao trabalho dele e a capacidade que ele tem, a evolução. É um jogador que evoluiu muito tão bem em 1 ano, 10 anos. Palhinha.
É fantástico.
Toda a gente agora que me diz, para Palhinha ia dar esse jogador. Não, pouca gente... Quem acreditava nele era quem era o treinador deles da formação e o próprio Palhinha. Uhum. O Palhinha faz a formação do Sporting, vai para o Belenenses. Eu lembro bem, fui ver, eu digo, pá, pronto, tem qualidade, mas para chegar ali ainda ficava a pensar. Mas quando vai para o Braga, dá aquele pulo.
Ainda tem Moreirense pelo caminho, não tem?
Sim, tem Moreirense, mas ganha a Taça da Liga. Eu acho que ganha a Taça da Liga. Moreirense é importantíssimo também, antes de ir.
Com o Inácio, não é?
Isto são excitações para o Palhinha, é porque é um jogador que acreditou nele próprio. Sim. apriorou certas situações que ele, que para o médio é fabuloso. O jogo de cabeça, a abordagem, desarme, e aquilo o desarme não é qualquer um, é uma aproximação estranha.
E na ideia para o Braga melhorar a saída de bola.
Melhorar a saída de bola, foi isso.
Quando ele é estreado com o Jesus, ainda pecava um
pouco. É isto. Mas sabe o que é isto? É a tua capacidade também mental de absorveres e não teres medo de falhar. A pior coisa para um jogador, para quem está a começar, e para os treinadores, passo a citar, é não dar confiança. Eu tive uma sorte, também com a conquista, também o efeito também se permitiu, de ter treinadores que não me chateavam a cabeça quando a bola saía nos meus pés, ou quando vinham. Não era um PlayStation. Eu tive uma sorte nisto, não ter, e eu sou um indivíduo, estou no campo, tu dás-me um feedback, eu ouço. Uma coisa é ouvir, outra coisa é escutar, não é? Tens que ouvir, uma coisa é escutar também. Para mim é similar acima de tudo os preços. Eu sou um indivíduo que se me chamam a atenção, eu não fico chateado. Aquilo dá, tem noção, e vou. E eu tive colegas meus, o ministro, qualquer coisa, deixa andar, não, vai, ficam e vão para. Sai, eu tive colegas meus que saíam do treino, pronto. Depois arrependem-se, eu acho que essa mudança é importante.
Nessa fase do Estrela, depois aparece Fernando Santos pela primeira vez na sua vida.
Sim,
como, é que foi, lidar com um míster tão ainda muito mais jovem, né, do que é hoje?
Eu tinha, acho que na altura, sim. Eu era jovem, acho que o míster Fernando Santos tinha 40, 41, 42. Salvo erro.
Foi depois daquele desgosto do Estoril, não
é? Do Estoril, sim. Mas isso faz parte. Às vezes há caminhos que tu percorres que não. Mas ele do Estoril foi feliz, atenção. Mas pronto,
sim, acho que acaba. É a maneira como sai.
Sai e ele vai para o Estrela. E atenção, eu também não posso aqui deixar de falar do Cássio Casemiro. O Alves vai-me buscar, mas o Cássio Casemiro é que aposta em mim.
Porque o Alves está interessante.
Sim, estava interessado. E o Alves não sai, o Cássio assume a equipa e ele é que aposta em mim. E eu era para ser dispensado na altura. Antes de me ver treinar.
Exato.
Antes de ver treinar. Isto é questão também, tem sido dito. Antes de me ver treinar, eu vou para o estágio, deixo-me ir, somos muitos, e antes de uma reunião, epa. Foram buscar jogadores já batidos, o Taira, Gonçalves, jogadores, o Sinano jogava muito, que era uma referência,
do
Bolense e os outros, e na altura, e o miúdo, 18 anos, epá, tu não vais ser a aposta. Eu acho que é melhor se seres emprestado na equipa da segunda divisão. E tive também, às vezes são situações que o diretor esportivo conhecia-me, porque ia muito ao Casa Pia ver o jogo, disse, não. O Estrela era uma equipa que apostava jovens. Disse, pelo menos deixas-o ver. Foi isso. Dito e feito. O Baixo Pedroso é que disse, não. Ele vai ter que treinar. É uma aposta. Depois logo se verá se quer ou não. Disse, pronto. E aquilo dá-me na cabeça. É tranquilo. Mas eu não estava... Pronto, se não jogo aqui, foi sempre estado e tranquilo para ele. Disse, está bem. Pronto, uma oportunidade vais ver, então. Eu no treino, eu sempre fui um guerreiro no treino, eu treinava, eu era maluco a treinar, às vezes, eu era maluco, eu não parava, eu mesmo, eu fui sempre o indivíduo do treino, está bem, vai ver, faço um treino ali, e vai todo a dizer, no dia seguinte, assinar, tu vais ficar aqui no clube. É dito e feito, é, porque é a oportunidade, tu tens uma oportunidade e tens a agarrá-la, não tens hipótese.
Sim, é para a segunda pode surgir.
É simples, isto é como um amor, mano, quando tens um amor, quando te conheces uma miúda, que foi quando aconteceu a miúda, não, fazer difícil, não, se tu fazes difícil, não tens hipótese, é verdade.
Temos aqui uma receita para os mais...
Não, porque vem outro, há sempre alguém mais capacitado que nós.
É verdade.
Sabes? É um que pode ser um Elton John, com aquelas músicas bonitas. É verdade, a vida é feita disso, tens de apanhar as oportunidades.
Mas falávamos de Fernando Santos.
Do Fernando Santos. E o Fernando Santos, o Casemiro sai, vem o Fernando Santos. Vou ser sincero, não foi fácil no princípio.
Aquele mau humor matinal, não é?
Não é, porque a exigência que ele metia também. Atenção, um treinador, estás habituado, pronto, o Cássio é um bom treinador, mas as coisas não corriam bem. Vens com um treinador que... não era fácil logo de manhã, um treinador que o componente dele de treino era muito exigente, pá, ele tinha uma situação que toda a gente, quem foi treinado pelo Fernando Santos irá falar, quarta-feira europeia, que era algo que era uma hora de treino, sem bola, físico, se não tivesses capacitado ou não dormisses no dia anterior, como deve ser, não tinhas hipóteses, não aguentavas, eu tive jogadores a sentirem-se mal. É verdade.
E vomitar, isso.
É, pá, porque, mas aquilo era, não era exagero, aquilo era físico mesmo, mas aquele componente físico que nos dava, nós chegávamos ao jogo, obviamente, demorou tempo a assimilar aquilo, porque o nível físico tem os níveis que vão adquirindo com o tempo, depois, pá, voávamos, pá, completamente. Nós chegávamos a jogar No segunda parte, a equipa adversária caía. E nós ali a subir. Depois criamos ali uma amizade, ali uma conexão com ele.
Ele tem muito aquele efeito.
Ele tem um efeito. Fernando Santos tem um efeito. Tu quando o conheces, assim, pá, o Mister está diferente agora. O Fernando Santos atual era diferente. Pá, era muito energético. Não era tanto. Era muito, a exigência era toda. O treinador, acho que existe essa exigência. E aquilo... E ele, à medida, vai passando, começa a gostar de ti e cria. Pá, ele muda completamente. Quando ele tem confiança com as pessoas, obviamente, ele em 4 anos, nós tivemos 4 anos de trela, houve, pá, em 4 anos, estamos a falar em mudanças de plantela, pá, estamos a falar 10%. Então, 10% ano a ano. Entravam a 2, ou nem a 5, 3, 4.
Jovem.
E criou-se, jovem, e criou-se ali uma mística, uma família. Eu cheguei durante 4 anos com eu vou falando mesmo, com 20 jogadores durante 4 anos. É uma coisa que é raro num clube. E acabamos por fazer as épocas que fizemos, muitos foram. Temos a melhor classificação do Estrela, não tirando o mérito, obviamente, a Taça de Portugal, eu acho que é o grande feito do Estrela, do Estrela, é a Taça de Portugal, a Taça UEFA, a Taça das Taças, e o melhor classificação é nossa, e aqueles 4 anos do Estrela.
Sim, e é sempre a subir, 15º, 13º, 9º, 7º.
7º, exatamente. E aqueles 4 anos, subimos bem no Estrela, foram 4 anos de que... Eu, quando vou na rua, pessoal, tenho Estrela daquele tempo. Sabem qual é a equipa? O Jordão, o Rebelo, por aí adiante, Paulo Santos, o Paulinho, o Lázaro, o Seja Marquês, pá, o Riagos ainda joga, o Gaúcho, o Jorge Andrade, o Vélez, percebe? O Zé Carlos, o Padrinho, o Bodelon. Pá, nós tínhamos o Ivo Kovic que joga, pá, o Leal que vê do Sporting, que diz que é nos grandes grupos. É, pá, eu, acima de tudo, Fonseca, para mim, agora está nos Estados Unidos. Nós tínhamos ali criamos Chica Gatão. Criamos ali uma ligação muito forte que até agora hoje perdura. Há um grupo que nós temos, que são o Old School Glórias do Estrela.
Foi o Cheinho que criou.
Foi eu que com o Jordão começamos a criar e de vez em quando falamos sempre. O Filipe Martins, do Casa Pia, também que foi de
lá. Também ali com um amigo do nosso querido Duarte, o Mauro Aires.
Ah, o Mauro Aires, é argentino, é? Tu é argentino, tio, é? Um pojo, é? Um valudo.
Grande homem.
Valudo, o Mauro Aires é um espetacular. E olha, o Mauro... Eu acho que essa dimensão acho que foi fabulosa. Estrela. É muito, o Estrela é muito. Eu digo sempre que os clubes, quem faz os clubes são os homens, não é? Somos nós. E o Estrela tem essa. Foi muito bom, mas que o Fernando Santos foi bom, ao princípio não foi fácil. Os treinos dele, 1-1, 2-2, tinhas ver o que era bom. Porque eles dizem agora, iam ver o que era bom.
Numa dessas fases, ou seja, foram 4 anos maravilhosos, mas há ali uma fase em que não andam a ganhar e há uma história...
Das flores.
Ah, das flores, é assim.
Pode contar-nos.
Não, posso contar. Até a minha mulher acho que tem uma tatuagem por causa da flor. Passei a se chamar de flor. Simplesmente, o Mister Fernando Santos, após vitórias, derrotas, tinha sempre a tensão de... chamar o grupo e falar um bocadinho daquilo que foi durante a semana. O jogo. Pá, na vitória, obviamente, falas coisas maravilhosas. Na derrota, é sempre difícil tu falares. Ele reunia. O que é que tu achas? O que é que tu achas? Tu achas? Todos maravilhas. É, pá, isto tático, isto. Pá, fomos a professora na parte, cabeça, aquelas coisas todas. É. Bem, e eu ia falar. Não, já me conheço, porque eu já tinha tido uma intervenção antes de qualquer coisa. Eu disse, não, Oxinho. Tu ficas aí, Thomas Edison, que é por causa da lâmpada, porque eu gostava muito, eu gosto muito da lâmpada, por exemplo, eu falava, por exemplo, eu gostava sempre Nikola Tesla, pronto, eu gostava que é Thomas Edison e esse sim, tipo de situações, sim. Porque eu levava sempre revistas e havia, eu gosto muito que era do o Trivial.
Sim.
Eu sempre gostei muito, o Monopólio não gosto, o Trivial gosto. Pá, e aquilo dá-te conhecimento. Sim. E tu levas aquilo, vais aprendendo, e chegas lá, és inteligente, não é? Thomas Edison, não é? Aquelas coisas todas, a fotografia, o cinema, agora que é tudo, é muita gente pouco. E eu entrava, e ele, Thomas Edison, eu nunca contei isto, não é? Ele disse assim, disse-me alguma coisa, Edison, que tu falas a seguir. Está bem. Pá, chegou a minha vez, eu disse, mister, epa, já havia tático, isto tudo, pá, mas eu acho que o problema não é esse. Mister, a flor, pá, falta flor, tem que ser regada. Mas estás a brigar comigo, mano. Mas agora vejo que estamos a falar de tato e vejo falar de flor, mano. Disse o ministro, que flor tem que ser regada. Pá, nós já não jantamos porque foram proibidos os jantares e os almoços. A questão é essa, percebe? Nós, houve aquela altura, nós não ganhávamos, obviamente, há mal em algum lado, não é? Sim. Onde é que tu vais buscar? Vais buscar os convívio. É convívio, não quer dizer que seja isso. Claro. Que foi a pior coisa que nos fizeram. convívio, deixámos, éramos uma equipa apática, o ministro falou, tem que ser legado, isto o almoço, jantar, tudo, pá, comecei com aquilo, ele, é, pá, e o pessoal todo a rir e tudo, é, pá, e ele começa a se rir, vai, mas é flor para o homem, assim, pá, mas eu sou um indivíduo que tenho o poder de encaixe, estás a brincar comigo, eu sei, não leva mal, eu gosto de brincar, quem brinca tem que saber brincar, e tudo bem, e passei a ser flor, e no dia seguinte vêm flores com flores no balneário, por aí adiante e tudo, pronto, e começava o Rui Neves, que é um indivíduo que eu chamo é engraçado, com a minha florzinha, então, né, lá. Pá, começou a ser isso, pá, foi, e coincidência ou não, não foi a minha palestra, não foi a flor, não, foi aquilo que foi dito e depois aquilo que se gerou, pá, ganhámos naquele fim de semana, depois aquela, nunca mais parou, tinha que haver almoço e jantares, nós saíamos, quando nós íamos jantar, íamos 12, 13, 14 jogadores, uma coisa muito rara hoje em dia, hoje para ir dois é complicado. Agora, não estou a dizer nome de ninguém, mas íamos sempre com um treino no almoço. Nós acabámos um treino e íamos todos. Ou íamos sempre comer uma... Eu não vou dizer a comida, pronto, não vou dizer... íamos comer um bifinho, uma saladinha e por aí adiante. Mas íamos dois ou três. Aquilo é... Foram os melhores dos meus anos, foram estes, sem dúvida.
Uhum. E eu aqui destacava nesta passagem, na época 97-98, em que marca os três grandes.
Marco em Alvalade, não é?
Em Alvalade, e depois em casa duas vitórias ao Benfica e ao Porto.
E ao Porto, faço o gol da vitória.
Já contratado pelo Porto.
Com o Porto já.
Porque depois de janeiro já estava...
Sim, já estava, só para dizer para o profissional que eu era. Agora passa.
Não, acho que é importante dar essa nota também.
Não é, com o Sporting, foi, acho que foi 2-2, 2 igual a cabo, faço o gol do empate, o Gaúcho faz um grande gol. Sporting com uma grande equipa, com o Benfica faço sim, um gol de cabeça, o Jorge Andrade faz o primeiro, eu faço o segundo, e o Porto também faço o gol da vitória, já na altura já tinha o pré-acordo já com o Porto, mas o Estrela estava atrás de um objetivo, e a medida tinha o pré-acordo, mas era jogador do Estrela, não havia, eu só falo, eu assino pelo Porto, tem já o pré-acordo com o Porto, e... só falo com o Porto foi quando acaba o campeonato, quando eu vou para o Porto. E eles nunca, ninguém telefonou nem nada. Ah, eu sou do Estrela, nunca houve, toda a gente sabia que eu estava... Já sabia, praticamente, sabiam os diretores, os jogadores não sabiam. Sabiam, tranquilo, nunca pensei nisso, sinceramente, nunca pensei. Até o dia que eu disse que assinei pelo Porto, foi a minha mulher, disse, estás a brincar, estás a mentir. Mas foi a única reação da minha mulher, sabia a minha mulher e o meu melhor amigo. Sempre tranquilo.
Foi consigo ao escritório do José Veiga.
Do José Veiga, pronto. Foi do José Veiga, foi uma coisa tranquila. Sim, acabo por fazer a sorte de fazer os golos. Pronto.
Isso há de ser um registro quase... Não, poucos jogadores devem, de não grande, fazer golos aos três grandes. Isso até devia ser...
Eu sou o indivíduo que, acho que, se fizermos o escalo, que mais golos tem nos grandes. Eu no Porto também fazia com o Sporting, como com...
Fez ao Benfica.
Com o Benfica.
Era essa aptidão para o jogo grande.
É, para o jogo grande, é. Porque eu não jogo muito esta linha. Mas até o Rui Cerqueira, no jogo, acho que estava... televisão, o Rui se tinha dito, olha, o Cheinho é o homem dos jogos grandes. Isto ficou-me na cabeça, claro. Isto dá talvez também de moral, não quer dizer que... Porque não é fácil, esses jogos são jogos de muito stress. E aquele stress... E eu gostava muito destes jogos. Eu gostava destes jogos. Eu não... Havia um nervosismo inicial, mas eu sempre gostei dos jogos de difíceis. Portanto, eu gostava de ir ao Real Madrid, gostava de ir ao Barcelona, gostava de jogar com o Bayern Munique. E gostava de jogar com o Carcavelos, gostava de jogar com o Sassuolo, não interessa. Eu também gostava, mas estes jogos davam-me uma... Por exemplo, eu olhava, por exemplo, para o Zidane, claro, que sabia que tínhamos ali uma coisa diferente, mas metia-me na minha cabeça a mentalidade que eu não era superior a ele. E, no fundo, vimos no papel, acaba por ser ele sempre superior, que eu vi ao vivo, eu joguei contra ele, eu posso dizer que o homem, o pé dele, só para o marcar, chegar, é diferente. Há jogadores que tu notas que estão acima de ti, percebes? Estão acima de ti. E no próprio jogo. Mas antes, quando chegava lá, para mim eram todos iguais.
Igual.
Isto também tem a ver também com os meus colegas no Porto e por aí adiante, que eles também tinham essa capacidade. E bah, quando jogas com grandes jogadores, obviamente eles passam tudo que é a boa atmosfera. Mas foi importante.
E como é que se dá essas conversações com o Porto? Como é que se dá esse clique de chegar ao Porto?
Não, eu tive... Essa história do... Sim, na história, na altura, tive propostas de ir para fora, até, posso dizer. Toda a gente sabe, tive os três grandes. Isto não...
Sporting e Benfica também.
Benfica, isto toda a gente sabe, na altura, estava no Estrela, as coisas estavam a correr bem, tinha um menino de 22, 83 anos. Era eu e havia mais jogadores, não era só no Estrela, estamos a falar de Boa Vista, Belenenses, Esperadiense, do Braga.
Aspiravam muito.
Aspiravam, exatamente. Sim. Tinham jogadores pá, tão bons ou melhores que ele. A questão não é essa. Por exemplo, isto é uma das questões. Antes de chegar a isso, por exemplo, eu acho que o que está-se a fazer agora no futebol português, para mim, é fabuloso. Está-se a buscar jogadores ao nosso mercado.
É,
voltamos para o mercado.
Então. É mercado, isto é. Se não houvesse isso, não havia os Calados, não havia os Decos, não havia os Cheinhos, não havia os Edwards, não havia, estamos a falar do Pedro Gonçalves, isto não havia nada disso, o Estáquios, não havia nada disto. Porque existe, isso é esse componente, que ele já conhece o campeonato. E conheces a história do teu campeonato, conheces os clubes, é um meio caminho andado para teres o sucesso. Um jogador, eu não vou dizer, eu estive numa equipa, é um jogador, quando veio para a equipa, não conhecia a equipa lá nenhum, nem fez o trabalho de casa. Nem sabe onde é que tinha que vir. Isto eu acho que isto são coisas que
são básicas.
São básicas, isto é fundamental.
É quase cíclico, alimentar o mercado interno, alimenta-se as equipas mais pequenas,
por sua vez,
é isso,
o dinheiro que fica cá dentro.
Fica, e nós temos, tem sido. E tenho amigos meus que são treinadores de clubes top europeus que telefonam, tinha um jogador ali, para isso, vocês têm que ir ali, percebes? Isto cada vez há essa componente. E na altura havia. Eu vou para o Porto, havia outros jogadores que estavam no mesmo leque que eu, mas como estava no Estrela, o Estrela estava num ciclo de positivo. E esta fase também, ter feito os golos, as coisas, as pessoas vão sempre ver isto. E foi tranquilo, havia essa possibilidade. Muitos estavam à espera que fosse no final, outros palavravam. O Porto foi o que se antecipou, houve, foi a abordagem, que podia assinar, podiam falar com os dirigentes do Estrela, deram autorização para falar comigo, simplesmente foi isso. Eu disse, claro, isto não me dei pensar duas vezes, que era aquele campeão nacional. Era uma equipa que tinha jogadores, tinham vindo o Emerson, por aí adiante, lá Tapis, Stimoffits. Tinha essa aposta, foi isso. Foi também querer mudar de ar, sair também, conhecer coisas diferentes também. Foi das melhores coisas que eu fiz da minha vida, foram isto, foi ter saído. Isto abriu a minha mentalidade de uma maneira que eu entendo a vida diferente. Agora, por de facto, ter ido... Eu digo sempre, é bom ir jogar para fora, nem que seja um ou dois anos, para veres um bocadinho a dinâmica e valorizares um bocadinho o que tens aqui dentro. Porque há muitos que saem daqui e vão para fora, depois dizem, aqui é que é bom. Depois voltam para aqui, aqui afinal é que é bom. Entende? Isto acho que isso falta um bocadinho essa honestidade intelectual, isto que é muito importante.
Qual é que foi a sua reação quando a cadeira do Jorge Nuno Pinto Costa girou?
É pá, pronto, eu vou ao Porto. Claro, tu ficas... Ficas, eu vi logo, então, cheinho, eu só me disse, olha, queres ir queres ir? Se pergunta, não? Foi simples ali, foi simples, acho que foi a conversação mais fácil que eu tive em termos de, já tinha já de contrato, foi simples, foi uma coisa simples. Pronto, ele só disse, eu nunca mais me esqueço, só continua a trabalhar, faz aquilo até o fim, honras aquilo desde o Estrela e continua a trabalhar. Se não acabas bem o campeonato, também não vais lá para cima. Simplesmente, se eu não fizesse um bom campeonato, acho que vocês acham que eu ia para cima. Para o Porto, eu tinha problema. Não, este já está aí, é três jogos. Às vezes basta três ou quatro jogos que saem da órbita, percebes? Esta noção é diferente, este foco. E o foco, este foco existe porque antigamente nós falávamos com as pessoas. Falávamos com quem quer direito e as pessoas davam-nos a opinião muito justa. E hoje em dia, muitos se perdem porque ouvem cinco, seis opiniões. O jogador hoje em dia... Tem muitos conselheiros.
Sim, tem uma comissão de mentoragem.
Isso para mim não é o mais correto. E eu sei casos de jogadores que estão a seguir caminhos diferentes porque estão a ouvir três ou quatro. E três ou quatro têm ideias diferentes, pois tu não sabes onde é que vais. Tens de seguir um bocadinho, falar mais com os teus pais, que são o teu empresário, que há empresários muito bons.
É isso que aparece o Jorge Mendes, né? Mais ou menos.
É o Veiga, o Jorge aparece... Não, o Jorge parece-me... Eu já estava com o seu Veiga, depois na altura, como estás no Porto, começas a conhecer as pessoas, e o Jorge aparece antes, já conheci porque tinha o Decos, por aí adiante, alguns jogadores, foi quando eu vou para Saragossa, houve a possibilidade de... Pronto, foi aí, depois eu criei ali uma ligação com o Jorge, é um amigo, ainda tive pouco tempo com ele, é um amigo, criei, foi uma coisa natural. Antigamente não havia empresários, havia o Veiga, o Barbosas... Depois aparece o Jorge.
Que é a primeira ali geração.
É, o Teixeira também, que é o senhor Teixeira, que é espetacular, o Jorge Teixeira. Há uns, tem old school de empresários que muitos seguem até agora. eram também diferentes, eram bons. E agora também temos bons empresários. Atenção.
E esse Porto que encontra, que é um Porto mítico, não é? Aquele final dos anos 90, início dos anos 2000.
E que ainda dá mais mérito chegar a um Porto desses, hegemónico, não é? Não
um Porto qualquer... leva consigo leva, entre aspas, acho que ainda deu uns conselhos para o Fernando Santos também arrumar ao Norte. Como é que foi chegar a esse Porto da Luísio, que foi muito importante para si, secretário? Essa malta toda, como é que... Fala-nos um pouco desses tempos.
Sim. No Porto, há aqui uma história. Eu tenho uma história de primeira divisão antes de lá chegar. Já conhecia, jogava contra. Claro que destacava-me também, estava no estrelo destacado. Eles já tinham um conhecimento. Uma coisa é um objeto estranho chegar ali no mundo deles, não é? Pá, que é um mundo...
Mas se uma Lisboeta também é uma coisa...
Não, isto não.
É igual.
Isso.
Como Anísio dizia que ser Lisboeta podia ser um...
Não, eu pelo menos não sei, cada um tem a sua história, mas
claro,
eu não...
Claro. Mas o Anísio
veio diferente, veio do Benfica. Ele, por acaso, eu é que digo que ele fica com a minha camisola, é engraçado. Eu digo,
com 18.
Fica com 18, vais ter sorte. E ele próprio sabe disso, eu digo, ficas com 18, vais ter sorte. Eu digo sempre que é o número... Eu digo sempre que é o número... ímpar, par, consoante. Se for 1, 8 metros, mas não é o 18 é par, não, pá, é ímpar, o quê? É 8 mais 1, percebes? É 9, é tudo é. Isto é, às vezes, a mentalidade, às vezes, percebes? Às vezes, dá, consegues trabalhar com isso, mas pronto, agora falando mais nesta parte. Eu chego ali no Porto, numa equipa vencedora, uma equipa com jogadores impressionantes, Alvitos, por aí adiante, o Deco aparece depois, o Luísio, que toda a gente sabe, o Jorge Costa, o Bahia aparece depois, estava, mas vindo aparece depois, regressa. Secretários, Fernando Mendes, aparece o Escadinha, Doriva, e uma equipa, Jardel, Capucho, Torlovic,
Paulinho Santos,
é para uma equipa impressionante, Folhas e por aí adiante. E chegares lá, tinhas de te impor. Como te impor? Para treinando. Ah, se eles treinavam a 150, tinhas de treinar a 170, não é hipótese. Pois, mas tive problemas na primeira fase, vou ser sincero. Pensamento de... problemas de pensamento, dentro do campo. Eles pensavam, eu digo sempre, é uma das características que uso. Também sou treinador e já treinei, de vez em quando também dou treinos. Quem não sabe, dou treinos específicos também aos jogadores, faço alguns, e estão a correr bem, faço treino, tudo que é da parte técnica, trabalhar postura e as coisas, pá, graças a Deus as coisas estão a correr bem nesse aspecto. E aquilo que nós que sabemos agora que pensamos, tu fazias por fazer. Não tinhas... E no Porto começam a entender um bocadinho o que é saber jogar de costas. Já tinha uma estrela. Saber jogar 1, 2 toques. Por exemplo, eles tinham pensamento 1, eu tinha pensamento 2. Passo a explicar. O que é pensamento 2? Passo a recepção. E eles não, só a recepção. Eles só com a recepção conseguiam desmontar a jogada. Tu vens de uma realidade que, supostamente, trabalhas 2 toques. Jogas 2 toques, porque o nível é diferente, os jogadores é diferente, não dizer que sejam piores, mas aquilo estás a um jogador que está um high level, não é? Uhum. São jogadores que só dão um toque. Tu dás, tens de estar à espera que ele vai dar um toque. Não tens a espera que 2 toques. Dá, vai e tudo. Isto demorou a entender. E à medida que o Luís e os outros comecei a ver, a aprimorar mais, por exemplo, no meinho, no princípio, não era fácil. Ele era um toque, por exemplo, jogam 2 toques. Joguem 2 toques, e ali no meio era diferente, era, jogava um toque, não tinhas hipótese, e isto, foi essa diferença, depois fui aprimorando, e claro, passado um mês aí começo a jogar, porque eu no princípio faço um jogo,
aquele jogo beira-mar,
as coisas não correm bem, para ser sincero, podia ter sido emprestado, havia essa possibilidade de ser emprestado, tive uma sorte na supertaça de haver uma lesão de um colega e ser aposta, e vou logo diretamente ao 11, desde aí comecei a jogar, foi com o Braga, e o Braga tinha uma bela equipa, acho que era o Missa Manuel que ajuda, tinha uma bela equipa o Braga. Acabamos por ganhar, mas foram 2 jogos, acho que foi 2 jogos, supertaça, sim, muito difícil, mas foi a sorte de uns, azar de uns é sorte de outros, mas tive essa capacidade, mas em entender um bocadinho o nível foi difícil, porque é diferente, quando eu digo jogar numa equipa pequena, não quer dizer pequena, ires para um grande é diferente, tens um processo de adaptação. Há quem o faça agora, que é, contrata jogadores, os jogadores vão em dezembro, acho que o Sporting tem esse caso, vão em dezembro para se habituarem um bocadinho também, é fabuloso, porque tu num mês, tu vens de um Estrela, de um Casapia, de um Carcavelos, num mês, tu podes não ter a sorte do treinador dizer, pá, essa aposta, um mês é pouca para a época, é pouco. Há jogadores que se perderam porque aquele mês é pouco. Ou te conheces, ou és muito caro, ou és uma aposta que dão este
tempo.
É muito, não é fácil, não é fácil. Mas foram anos maravilhosos, uma aprendizagem.
E como é que era fabulosa. Essa? Fala-se muitas vezes da mística do Porto, dessa altura, em que se traduzia, que exemplos é. Exemplos ou histórias, ou o que quiser, para passar também lá para casa para as pessoas terem essa sensibilidade.
O que é que se mística,
A mística é correr mais que os outros, é dar mais que os outros. Não há fórmula, quando falam da mística, diz qual é a mística, não. A mística é a entidade da equipa, é aquilo que se baseia em equipas. Por exemplo, há equipas que nós vamos tentar aqui falar, pronto, eu sou um indivíduo que tive a sorte de jogar em Espanha, na Grécia e por diante. Eu conheço um bocadinho qual é a mística de Inglaterra, não tive esse prazer, joguei contra. A mística, resumindo, tu vais com equipas, aqui dá resumindo, vais para equipas que jogam espanholas, equipas do Norte, estamos a falar de Burgos, equipas de Sport de Rijon, Atlético Bilbao, eles têm uma maneira, eles se dão uma maneira de estar. Que é de guerreiros e isto é tudo, isso é. E o Porto da mística é correr mais que os outros, é ter a exigência mais que os outros. É saber que, mesmo não jogando bem, tens que dar o litro. E esta é que é a mística. Agora, eu podia estar a chegar aqui e contar-vos histórias, que não são, não é isso. A mística, se vires bem, se as pessoas do próprio clube, estamos a falar de pessoas da direção que jogaram, têm essa, têm a mesmo, praticamente a minha, o meu discurso. É isto, a mística é correr mais, é saltar mais, é correr mais.
Sim, mas também, tal como no Estrela, também são sabidos e bem os convívios, os almoços que se faziam, a história das chamuças quando ganhavam.
Ah, eu também, isso.
Portanto, essas coisas todas também.
Cidadão, sim. Não, isso é, existe. O Porto, nós tínhamos, assim, o Porto era uma equipa que éramos todos amigos, até agora ainda falo com todos, alguns, os poços que estão fora. O almoço tínhamos, tomar um pequeno almoço sempre juntos, ir a seguir a comer juntos. Depois do dia de folga, ir junto com as famílias. Nós tínhamos uma coisa no Porto que era notável. Acabavas de jogar, ganhavas, eram 7 ou 8 casais e íamos todos jantar, não é? Falar sobre aquilo, podíamos melhorar isso. Disseste-me aquilo no jogo, mas é diferente. Isso acho que criou, e isso é uma ligação que o Porto ainda tem. E a própria cidade também se o diz. Atenção, que tu perdes um jogo no Porto, um empate, estás tramado. Entre aspas. A exigência... Tu vais à rua, uma esquina, tem um portista, vai ali uma exigência, pá, isto... Comigo foram sempre impecáveis, nunca tive uma falta de má educação, só diziam, sim, é para dar mais um bocadinho, pá, isto é para correr mais, pá. Percebes? Era só isto, e isto é um bocadinho esta. E quando tu ganhas, as coisas são muito mais fáceis. Eu acho que isto o próprio Porto tem, mas há clubes que tens o Vitória de Guimarães, o Braga, está a ter essa. É criar uma entidade, criar algo, e o Porto é mística essa. E ter jogadores também que gostam muito do clube. Eu tive a sorte, caso, isto não, é a casa.
É muitos portistas, não é?
Tem, atenção.
Dentro do próprio plantel.
E o mais engraçado também é jogadores que jogaram sul-americanos, não interessa, ingleses, não interessa, depois de jogarem, acabam as carreiras, que é a parte que é mais difícil do movimento de um atleta, quando acabas, onde eu vou morar, onde eu vou começar a minha vida após de profissional de futebol. E muitos estão a viver no Porto.
Maxi Pereira, recentemente.
E tens outros. E tu vais ao Porto, tu vês jogadores que moram lá, percebes? O Elton e por aí adiante. Isto mostra o Brahim, acho que tem lá casa, e por aí adiante e todos. Aqui também em baixo também há muitos que estão a fazer isto. Por exemplo, em Braga é impressionante. O Braga tem 7 ou 8 jogadores que jogaram lá que estão lá a residir em Braga. Pá, isto depois cria-se a mística. Eu acho que é isso que falta um bocadinho. Agora, dizer se é melhor ou pior, há uma coisa diferente. É um clube diferente, porque foi que joguei em todos, mas é essa garra, essa procura de ganhar, essa procura de nunca desistir, eu acho que isso simboliza um bocadinho que é o Porto.
E havia assim alguma praxe ao início para os novos jogadores?
Agora não sei se existe, não sei se já... Havia. Era... A praxe era de... tinha um hall de entrada com era um quadrado com os sofás, fazer o quadrado, todos sentados antes do treino, e havia sempre um lugar que vago
do morto,
exatamente. Eu não gosto de utilizar essa palavra, mas pronto, o lugar tinha havia aquele lugar, e começávamos a pedir palmas, alguém vinha lá de cima com uma caixa. Porcarias, era Paulinho, secretário. Começávamos todos lá, 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 lá. E ele assim, mas chegava o indivíduo, porque alguém atrasava lá dentro. Que passa? Eu gostava dos sul-americanos. Que passa, tio? Aí temos aqui um. Valudo, que passa? Não, vem aqui, que isto é ali faz anos, tudo bem. Ele sentava-se ali. Quando mandavam um balde de saco frio, é, a tua reação ficava assim, te mato, havia um que era o Schneider, te mato, irro de mim. É, pá, depois aquilo criava um ambiente, pá, o pessoal do treino só se ria, pá, é, pá, aquilo era engraçado. Depois quando alguém fazia anos tinha que pagar, as chamuças, era um período adiante, mas foi, era um espírito impressionante.
E como é que era a relação de Pinto da Costa com o plantel, ao longo da época?
É, pá, tranquilo, é maravilhoso. Pá, exigência, quando o presidente não precisava lá ir ao balneário. Não precisava. Bastava uma atitude. Pá, estamos a falar de uma atitude fora do campo, ou de falta de compromisso, ou que sejas mal educado. Eu acho que a educação, acima de tudo, sejas mal profissional. Eu posso me dar o luxo de dizer que eu nunca fui castigado numa equipa. Não me lembro de ter levado, ser castigado, ou multas, ou processos disciplinares. Eu não me lembro. Na minha carreira toda, eu nunca tive isso. E isso, essa premissa, esse compromisso, é uma das coisas que mais me orgulha, não é? E isto, o compromisso da responsabilidade, de respeitares isso tudo, se isso, obviamente, nem todos são santinhos, se isso, claro que era chamada a atenção. A única vez que eu me lembro, que eu tenho hoje em dia, como aqui, como se fosse hoje, foi um jogo, não sei precisar, pá, nós estávamos a perder o jogo, acho que foi com o Marítimo, algo que ele estava a correr muito mal. Para o jogo, fraco, todos nós. O presidente entra no site do balneário, porque o escritório do Mister era do escritório, havia uma porta que nós entrávamos sempre, mas o do Mister tinha um escritório que fazia ligação ao balneário. O Mister nunca lá ia ao balneário, nunca. Balneário, treinadores, é jogadores. É, nunca, nunca. Nunca ouvi lá, só do dia das palestras, nunca ouvi lá. É uma das coisas também, respeitar o espaço, estamos à vontade e tranquilo. E aquele dia veio o presidente. O presidente veio, foi, vai dar uma voltinha, olha para todos, não diz nada, vai-se embora. Pá, a segunda parte até voávamos. Mas as coisas não estavam a correr bem, não era para isso, não estávamos. Voávamos porquê? Só o facto de ele ter entrado e sentir-me, metemos na cabeça que, precisávamos de reagir, e fazemos um jogo, acabamos de dar a volta, fazemos 3 ou 4 golos no intervalo, só esta reação, pá, eu nunca disse, olha, quer ganhar isto? Não, pelo menos nunca, pelo menos no meu tempo nunca ouvi, pá, tranquilo, pá, mas claro que é um símbolo, não é? Estamos a falar de uma pessoa que é um símbolo de um clube, que é aquilo que ele representa, e as conquistas, e aquilo que ele é no futebol mundial.
E só para terminar, essa doutora, que também é uma pessoa muito conhecida pela liderança, o Jorge Costa, como é que era nessa altura?
O bicho, mano. O Jorge é um... Atenção, o Jorge é um indivíduo muito bom, objetivo. O Jorge é... Não... Para quando te chama a atenção, quer falar contigo, é pragmático, é inteligente, acima de tudo, tem uma média intelectual muito acima. É muito culto, é um indivíduo culto, considero muito culto. Não quer dizer que os outros são, não sejam. Mas ele é muito culto, tem parâmetros muito, pronto, de conhecimento e tudo, e é líder. Foi um indivíduo que cresceu ali no clube. Estamos a falar o Jorge, posso meter o Domingos, o Rui Barros, o Vítor Bahia. Estamos a falar dessa geração do Porto, o secretário e tudo, eles eram líderes. E o Jorge, que privava mais, porque era meu vizinho, muitas das vezes ia com ele no treino, privei muito com ele, com o Domingos também, com o Rui e com o Aloísio. O Jorge já tinha uma postura de líder. Era uma pessoa que era muito boa pessoa, um palhaço, dentro do campo, nas figuras, num bom sentido. Fora, palhaço, adora rir, nunca vi, pá. O Jorge às vezes ri sozinho, pá. Eu às vezes estávamos no treino, havia qualquer alguma coisa, alguém que dizia qualquer coisa, ó. Ele olhava para mim, pronto, e eu achava piada, eu começava a assim, tá. E ele olhava, pá, eu entendi, as piadas eram um bocadinho, por exemplo, eu sou muito Monty Python, tipo aquele humor britânico aqui, percebes? Não é inteligente, há coisas que, pá, eu ri-me com isso, há coisas, por exemplo, havia umas tiradas de alguém, ou de um treinador, ou qualquer coisa, e aquilo achava, e eu começava assim, eu meti-me assim, sabe? E ele estava ali, uma vez até o Mr. Fernandes disse, até foi qualquer coisa, não foi, mas não foi dele, estávamos a falar qualquer coisa, porque lembramos-nos da explicação que ele estava a dar, lembramos de alguma coisa que tinha passado eu e ele, eu começo quase a rir. Está a rir de quê, pá? Não mames, desculpa, daí isso, não me esqueço. E o Jorge é um líder, foi um indivíduo que vive muito o clube, adora. É do Porto, um jogador impressionante, ganha tudo, é dos melhores para mim, está na minha equipa, se fizermos, não gosto de fazer o 11 da minha vida, seria injusto, mas o Jorge está incluído nisto, pá, pelo aquilo que ele é, e agora neste momento, pá, está a ter um êxito no atual equipa, E o Jorge, eu acho que não irá ficar só aqui. O Jorge tem, tem potencial para muita, muito mais.
Acho que pode ser treinador do Porto no futuro.
Eu acho que o Jorge pode ser treinador de qualquer equipa do mundo. Não há, não, não, eu digo sempre. É líder, pode ser...
Sempre foi, fez bons trabalhos nos clubes.
Bem, fez, começou no Braga. Atenção, o Jorge começa por cima. E às vezes aprendizagem. E nós, quando deixamos de jogar, pensamos que somos os melhores. Não, é uma fase de aprendizagem. Todo jogador não quer dizer que seja o seu nome de treinador. E eu digo isso. Eu, há uma aprendizagem, começas a ver o jogo de outra maneira, começas a não pensar nas coisas e tudo. Eu acho que ele tem esse perfil, sinceramente, eu acho que ele tem esse perfil e está a fazer o seu caminho.
E o Jardel? Para mim, o melhor avançado sempre, passava a Liga Portuguesa.
O Jardel
era uma máquina.
O Jardel era máquina. Eu acho até engraçado, o Tosé Marreco, que foi treinador do Tondela, foi meu jogador no Naval e no Tondela. Até ele teve, e entendo um bocadinho também as palavras dele, a dizer que do Jokers nunca vi um avançado supostamente como ele. Então, em termos de poder mobilidade, eu entendo, porque o Tosé Marreco é um indivíduo que vai ser um grande treinador, vai ser um grande treinador e vai ser melhor. Foi avançado e tem essa. Pronto, estamos a falar da comparação, da maneira que ele diz ao Falcão, mas há uns e há outros. Que ele até disse, o Jokers não quer tirar, que é mesmo muito bom naquilo que ele faz, muito bom. Mas o Jardel era Jardel. Um jogador que faz 45 golos por época. Um jogador que faz golos a Real Madrid e Barcelona. Vai a Munique, faz golo. Faz golo, entra, na segunda parte faz 7 golos a uma equipe, Juventude Évora.
Um deles de letra.
Chegas a um ponto que estás a jogar e estás a ver que aquilo está difícil. E obviamente trabalhar, metes lá, resolve. Pá, mas eu trabalhava bem, mas eu também tinha uma grande equipa também atrás. Tens o Falcão, o Jardel é diferente, mas o Jardel tinha tanta confiança nele, tanta confiança em tudo que ele produzia, o carisma, pois aquilo estava tão bem, epá, impressionante. Nunca vi ninguém como ele, assim, já apanhei muitos, mas como o Jardel, estava a fazer golos de todas as maneiras.
E de cabeça tinha tanta
confiança. E com os pés. Depois diziam que tecnicamente, agora, o que é técnica? Técnica é fintar toda a gente, técnica é recepção, passe. E ele nisto era melhor, recepção, passos, jogar espaços curtos, trabalhar o segundo homem da linha defensiva. Eu digo sempre, segundo homem é sempre o central, que está mais afastado do cruzamento. Ter isso, eu digo sempre, aprendi muito com ele, fazer movimento de ruptura. Isto era ele, pá, e ele treinava, assim, era impressionante. O jogador chegava ao fim do treino, dava-lhe cada marrada de cabeça, tu com os pés nem tinhas a capacidade, era bom com o olho aberto sempre. Eu acho que é um fenómeno, e custa muito, eu já disse isso, custa muito não ver ele numa equipa técnica. Eu acho que ele ia acrescentar muito mais, pá, no alto, mais coisas, mas é impressionante. Atenção, Jardel, o Domingos era fabuloso. Eu apanho o Domingos já numa fase, o Domingos é perfume. O Domingos chama-lhe o perfume a jogar. Pé esquerdo, pé direito. Ele como treinador, eu fui adjunto dele no Vitória de Setúbal. Treino de finalização, quando ele ia, a brincadeira.
A mostrar aos.
Não, era impressionante. O Domingos, pá, vocês viram, o Domingos é dos melhores que existe. Ele vinha, era para a esquerda, para a direita,
finado
para cima. Pá, temos, mas o Jardel, estamos a falar no componente Jardel. Ah, podemos falar no Edson, também um jogador que me chamou muita atenção. O Rui Águas no Benfica, fui colega do Rui Águas, também era fabuloso. O Rui era fabuloso. Havia um no Braga que era muito bom, Carol Glan. No Braga, Carol Glan, o Pistoleiro Silva também. Havia esse tipo de jogadores, mas o Jardel era, sem dúvida, que era acima da média. No, como ele, de cabeça, não há nenhum. Se alguém tiver aí um, que me diga, quero ver.
Este é o Ronaldo, talvez, agora, não é?
Tantos anos, não, de cabeça não. O Ronaldo é de cabeça.
Mas de cabeça...
Sim, faz gol, mas de cabeça... Sim, estamos a falar de... Pá, de golos e a buscar, é diferente.
Posicionamento.
Ele fora da área, quando ela vinha por cima, fora da área, quando ela vinha, está fora da área, para ele aquilo já era um remate fora da área. Porque a maneira como ele impunha, já a colocação, ele fazia só dava-lhe só o pescoço. Tá, só fazia assim. Tu já era aquilo difícil. Aquilo era técnica, pá, e a técnica. Pá, e ele fez golo em todo lado, no Brasil, até agora faz, até vai aqueles programas, bolos de cabeça e tudo. Coisas que tu metes com a mão não consegues meter, ele mete com a cabeça, é impressionante.
E depois segue-se a experiência em Espanha, em Zaragoza. Onde se cruza com o Escardinha.
Escardinha, meu querido amigo Escardinha.
Como é que foi jogar essa Liga Espanhola, essa fase?
Perdemos a Supertaça. Uhum. Espanha, eu fui para um clube, que é um clube muito, não muito fácil, um clube não, não muito fácil, um clube muito bom, Zaragoza, com muitos sócios ferrenhos. Zaragoza, estamos a falar em termos de mapa, situar em mapa no Portugal... É um bocadinho Vitória Guimarães. Estamos a falar que tipo, é um bocadinho, os adeptos são muito do clube. É um clube que vem de histórias, taça, ganhou as competições europeias uma vez, taça UEF, ganhou a taça de Espanha com os jogadores, e na altura tinha bons jogadores. E o Escardinha foi bom, mas naquele ano houve muita mudança de treinadores. O treinador era basco, depois havia aqui um problema, depois era outro.
Também vinha... esta parte do braço, não é?
Sim, não, isto é da minha melhor face. Eu acho que eu estava a voar, sinceramente. Fomos jogar com o Maiorca, ganhamos 1-0, eu marcar o Eto'o. Tinha o pé todo inchado, e eu tinha entorse. Ligaram-me o pé, voltaram para inchar. No meu aquecimento, doía-me. Eu disse, meu, não dá. Na altura, eu jogava assim, pronto, era, eu tinha esse sacrifício, todo dia. Volta arena, e aquilo começou a aquecer. Eu no próprio intervalo, não parei. Eu meti os tênis, ainda parei para não oferecer, estava ali. Não. Ganhámos 1-0, e estou tão bem ali a voar, até a revista, tão bem. Havia, já se falava em outras equipas, já se falava. Pá, jogo da Taça de Portugal, fomos jogar, Taça do Rei, fomos jogar uma equipa do Norte de Espanha, para lados de Burgos, para o campo pesado, e o Tocho Roxo meteu-me a 10 minutos do fim, estamos a ganhar, pronto, para dar o ritmo, eu meto a mãozinha, vem um, dá-me um pontapé, senti isto logo mesmo, foi logo todo mesmo, senti mesmo, eu disse, já fui, agarraram, meti, tive 2 meses, 1 mês ou 2 meses parado, que estava a voar, depois quando eu regressei, já era difícil, obviamente, o ritmo, tudo, estava a jogar, titularíssimo, a jogar, as coisas correm bem, fazer grandes jogos e fazer, pronto. Às vezes acontece, são coisas que acontecem, mas pá, o se, mas foi, mas o Espanha adorei. Is a Madrid, is a Barcelona, São Mamés,
o Real Estado. Madrid não foi. Numa das voltas ganharam ao Real Madrid, não é?
Ganhamos, não, na primeira mão da Supertaça, ganhamos 2-1, e eles lá perdemos 3-0, 3-1, com o gol. O Hierro fez 3 golos. E esse jogo, vocês já viram, que vocês são, obviamente, são da. Vocês já viram num podcast ou alguém, um árbitro a falar do Del Bosque, a falar do árbitro, um árbitro a contar um bocadinho da história que jogou com uma supertaça, jogadores que o Raul faz um golo que anula, mas o Del Bosque diz, tá, pá, tu isto faz parte do processo, tu também és o treinador, também podes errar, e este jogo, por acaso, estou aí nessa imagem, nessa minha cabecinha, estou neste jogo, é, pá, mas, e erros, Zidane, ganhamos 1-0 em casa, Figo. Era o Luís até estava lá. Pá, jogares contra o Guardiolas, com o Puyol. Eu estou nos primeiros jogos do Puyol, pá. Quando começa a surgir como jogadores. E vezes esses jogadores a crescer, Joaquim e por aí adiante, Liga dos Campeões. É como eu digo sempre, uma viagem. A viagem é muito bonita. Pá. A minha carreira tem sido uma viagem muito bonita.
Uhum. E depois segue-se a Grécia. Segue-se a Grécia. E a minha pergunta... Primeiro, em relação à Grécia, joga na Grécia numa época curiosa, que é um pouco antes de serem campeões europeus. Joga inclusive com vários, Nicopolídis, Kyriakos, Seitaridis,
Vassinás,
Karagounis, Fissas, alguns deles, curiosamente, para vir para Portugal.
Portanto,
como é que foi chegar à Grécia e, portanto, lidar com esta geração grega, que veio a ser uma grande revelação? Portanto,
Nicopolídis era um guarda-redes.
O futebol grego, portanto, ia ganhar uma dimensão que até antes...
Que não tinha. Assim, mas aqui tem uma mão de um treinador, que é o Fernando Santos. Da maneira como se treinava, a hora que se treinava e os dias que se treinava. E aquilo foi, pá, resumindo, eu chego lá, eles treinavam à tarde. Fernando Santos, vou para lá, com treino de manhã. E o grego é um jogador muito técnico, mas era um jogador que questionava muito. É um jogador, o grego é um jogador que questiona muito, são artistas, questionam muito.
São refilões.
São refilões um bocadinho. E isto houve esse comportamento. Foi Fernando Santos, depois foi o Otto Rehagel, foi treinador, treinadores rígidos. Pá, e eles começam a acreditar, porque o Panathinaikos, Olympiacos, na Liga dos Campeões, Taça UEFA, sempre lá em cima, mas há aqui uma mescla um bocadinho que é de podemos serem pragmáticos no próprio jogo, trabalhar mais atrás dos táticos, saber defender melhor, e aí surge, e eu não estava à espera, sinceramente, esta equipa tinha quase 7 ou 8 jogadores da minha equipa, não estava à espera que eles fossem, mas depois do primeiro jogo que eu vi deles, eu achei que devagarinho ia lá, porque eles estavam a defender como nunca vi. E a equipa era boa, pois tinha jogadores que era o Caristeis acima, defendia bem. Pá, acabam por ganhar, infelizmente para nós, mas eles acabam. Mas acho que o futebol grego, naquela altura, pois teve 4 ou 5 anos muito bons. Nesta fase está uma fase de...
Sim, de reconstrução.
De reconstrução. Porquê? Porque o futebol grego aposta muito jogadores estrangeiros.
Sim, às vezes até fim de carreira, sim.
É, muitos estrangeiros. E os miúdos que são... são craques, não parecem muito. Tens um que neste momento que é um grande craque, que teve a Portugal para ter uma oportunidade, que é o Pelcas. Uhum. Foi um jogador no Vitória de Setúbal. Uhum. Isto era algo que era impensável no passado, apostam mais no seu produto, mas foi... Eu tive com a seleção grega, tive no Algarve, tive praticamente a jantar com eles todos. No bar do Figo, vê lá.
Vê lá. E inclusive no seu ano são eliminados pelo Porto na Taça UEFA nos quartos de final?
Eu não jogo, neste jogo, estou nas antas, está no banco. E foi com foi o Olisa Debe faz o gol, ganhamos 1-0 e perdemos 2-0, gol do Derlei. E neste jogo, por acaso, como ganhamos lá no. Nas antas, o Mourinho mandou-me chamar. Chamou-me e disse: vai dizer ao Macariani que isto não acabou. Eu não devia ter dito ao Macariani, não. Nem devia ter ido lá. Eles, eles falam assim: pô, bem. Foram lá ao Derlei. O Vítor faz uma grande defesa. O Liberópolis faz uma grande. O Vítor faz uma grande defesa. Daí, claro, nós eles em contra-ataque acabam por ganhar, justamente, mas. Eu acredito se o vencedor daquele jogo seria o vencedor da taça da UEFA.
Uhum.
Já percebeu o ponto.
E depois aqui na fase decisiva da época, portanto, é aquela ruptura muscular.
No último jogo.
E depois há aquele jogo com o Olympiacos, perdem 3-0, e depois há uma história nessa semana, que andou ali ao pé coxinha, fugindo dos adeptos, não sei se
foi. Não, é assim,
nós porque... invasão, não foi?
Invasão, mas foi invasão, sim, que eles entraram no centro de estágio. Nós acabamos por perder o jogo, tínhamos só perder 2-0. Mas ia jogar ao Pireus. E aquele jogo, pá, foi um jogo, eu acabo por ir, num jogo, tem leitura, mas foi um jogo, vou dizer uma coisa, a pressão inserida naquilo foi demais. E eles acabam por ser um jogo, acho que era o Giovanni, jogava o Rivaldo nesta equipa, e eu neste faço a coreografia, a leitura. Nós perdemos o jogo, pá, nós éramos a melhor equipa. E no último, antes de irmos de férias, epá, não sei o que é que deu, de repente começam a vir, e sem exagero, eu continuo a dizer, eram 300, 400 pessoas, sem estágio, tudo fechado, os muros, eles a saltarem todos a vir, nós a fugir. Partiram os carros todos, alguns. Eu tive a sorte, o carro que tinham-me dado era o carro mais humilde de todos. E ninguém disse, isto deve ser o carro do Dino, da Ropeira, tal, Dino. Epá, eu vi o desespero do pessoal. O Caragunis, pronto, foi. O Caragunis acaba por ir para o Inter, mas... Assim, se falarmos em adeptos, os gregos no apoiar nas coisas difíceis, menos difíceis, não são complicados. Mas são adeptos fabulosos. E se fores ver um jogo de basquete...
Exato. Aquele ambiente dentro de um pavilhão...
Não, nunca vi. Nem NBA tem aquilo. Aquilo é... vai tudo abaixo. Aquilo é demais.
É
demais.
Dentro de um pavilhão ainda criar aquele ambiente...
E nos estádios já são o que são. Sim. Lá... Na altura já chegava o Pat Ewing, acho que no Panathinaikos, nunca mais me esqueço. Pá, era impressionante. Que é aquilo. Tu vais ver, por exemplo, um Olympiacos, um Fenerbahçe, Panathinaikos, aquilo é demais. Foi das melhores experiências que eu tive, foi o básquet. Nunca mais, ainda tenho aqui na memória, parece que é um vulcãozinho, bimbo, espetacular. País fabuloso, fabuloso.
Depois há o regresso a Portugal, Marítimo Nacional, são...
4 anos maravilhosos. Eu acho que aí são situações da minha vida, quando falamos de mudança de tudo, muito é aí, tem a ver aí, porque morre a minha mãe. Eu saio de Panathinaikos porque a minha mãe tinha falecido. E na altura tinha o Regina, eu tive vários faço uma boa época.
Dinesa também.
Tinha o Dinesa, tinha vários clubes. E é nessas alturas que às vezes precisas de pessoal ao teu lado que te... Mas morre a tua mãe, então não tens como fugir isto, porque o mundo utiliza assim. Isto é que é importante. Depois acaba, graças a Deus, com a ajuda, acaba por ultrapassar esta fase. E na altura, quando vou para a Madeira, precisavam de um sítio, e tinha outros clubes, um sítio que, foi a melhor coisa que me aconteceu na minha vida, foi ter ido a Madeira. Escolhi 4 anos, Marítimo e Nacional, foram 4 anos maravilhosos, são duas equipas que ainda agradeço. Quando dizem qual tu és, eu sou dos dois, não consigo dizer qual é.
Joga na Europa
no dos dois, consigo, conseguimos grandes épocas, consigo estar em muita, e potenciar muitos jogadores que neste momento foram grandes jogadores, estamos a falar dos Danis, dos Pepes, dos... Do Luís Filipe, que tem uma nova vida, o Tonel, o Valdo, e os da Alain, foram muitos que eu ajudei e eu tive a sorte em todas as equipas que eu fui, o Miguelito, estava no Miguelito no Nacional, todas as equipas que eu fui, também. Exatamente, saíram jogadores para os grandes.
Benaglio,
foram quatro, se disserem, qual foi o sítio onde acalmei e onde comecei a ver as coisas de outra maneira, foi Madeira. 4 anos maravilhosos, uma ilha fantástica, pessoas boas, equipas que lutavam para a Europa, sinto pena, obviamente, que ver a equipa, as duas equipas na segunda liga, mas pronto, é a vida. Mas foram 4 anos, dois clubes
e
maravilhosos, muito
ouvi,
bons.
Já ouvi dizer que não trocava esses 4 anos por nem Real Madrid, nem AC Milan,
não, não trocava,
nada.
Não, não trocava. Eu acho que no fundo...
Pela estabilidade que lhe deu.
A estabilidade é assim, porque há coisas que tu aprendes, assim, nós na vida temos que passar algumas coisas, pô. E quando dizem, quando eu tenho amigos meus que dizem, é pá, tenho pena, não tens jogado o Real Madrid. Estás a brincar, tu jogaste neste grande clube, não tens pena, mas que o Real Madrid é o sinónimo de tudo. Acho que o sinónimo, pá, já tens jogado na primeira divisão, tens conhecido gente, e tens feito, há uns que estão, são para este, outros que são para o outro. E eu não trocava aqueles 4 anos, porque aqueles 4 anos foram onde comecei a ver. Conheci pessoas que são amigas para a minha vida, que é o Alan, que é dos meus amigos. O Pepe também é um grande amigo meu que eu tenho. Tenho o Bruno, que jogava muito meio campo, que é fabuloso, o Enio. No Natal, no Ano Novo, telefono-me um jogador que foi meu jogador. O Léo Lima, falei, o Léo Lima. Quando tens colegas teus que jogaram contigo, estão no Brasil, quilómetros, conseguem o teu número para te desejar bom Natal e tal. É pá, tu dizes assim, valeu a pena, tu tens feito parte da vida. E esses 4 anos foram 4 anos, para mim, foram fabulosos. Porque, epá, mores da tua mãe, começas a ter a tua vida, epá, vale a pena, isto está assim. E quando tu dizes, quando nós falamos da doença mental e tudo, eu tive a sorte de ter pessoas que me ajudaram naquele momento. Pá, se eu não tivesse ido para a Madeira, em termos mentais, a minha cabeça, eu não sei se eu podia entrar numa espiral de depressão. Pá, não o tive. Tive mais, acho que mais na parte final da minha carreira, naquele primeiro mês quando deixei de jogar, depois tive que logo dar a volta. E isto é, e o grande problema é, são estes, é tu deixares de jogar, saber os sítios, tu tens de ter sorte a ter dos sítios onde vais jogar, atenção.
Sim, porque depois ir para fora do país, se calhar não ia encontrar a família, nem o conforto que encontrou no...
É, nem o clube, sim, sim. Aquela ilha, tudo que envolvia, deu-me, pronto, o próprio clima, tudo que envolvia, morava perto do Santo Estágio, tudo tinha acontece. Pessoas, tudo, pá, nada acontece por acaso, eu digo sempre, nada acontece por acaso, na vida nada acontece por acaso, e as coisas acontecem porque têm que acontecer, e esta situação é importantíssima, quando nós falamos na doença mental, eu acho que nós temos de estar, às vezes nós, é importantíssimo, temos de estar em alerta em tudo, e eu passei, eu tive uma fase, não dizer que foi depressão, não é nada, mas tive uma fase que tive quase a lá ir, percebes? E esta, ter ido à Madeira e ter conhecido pessoas, percebes? Conheço pessoas que me ajudaram um bocadinho.
Não deixaram,
percebes? Isto foi importante. É por isso que eu digo, não mudaria, nem mudo. Está aqui, aqueles 4 anos, pá. E aqueles 4 anos em termos de futebol foram anos maravilhosos. Foi onde eu comecei a ver o jogo de outra maneira. Aí tenho que agradecer a um treinador que eu gosto muito. Mariano Barreto foi muito importante. Mariano Barreto, que eu digo ao prof, quando eu falo, não falo muito nele, mas ele sabe a estima. Ele é que me fez mudar um bocadinho, que é a minha maneira de pensar o futebol agora, como ser treinador, como trabalhar os aspectos que tu pensas que... Porque o jogador segura-se muito, pá, sou bom nisto. Não, tens de trabalhar aquilo que és bom, tens de potenciar um bocadinho. E o Moreno Barreto, pá, deu-me outra vida, e eu, obviamente, para não estar aqui, e o que ajuda também foi importantíssimo, todos foram importantes. Manuel Machado, maravilha.
Carlos
Brito, nunca mais me esqueço disso. 4 anos maravilhosos.
Temos que acelerar mesmo, sim, que senão o Cheinho vai ter programa. São 8h05, temos mesmo que acelerar.
Tempo, tem mais 10 minutos.
É isso.
Ainda há duas rubricas para fazer.
É só que acabar com a ida ao Chipre, que não deixa de ser interessante, e encontrar ali um vasto contingente, quer de língua portuguesa, mas também de jogadores que passaram na Liga Portuguesa, Elpidio Silva, Hernani, Rui Loures,
Mário Carlos,
Nandinho, Clayton. Portanto, o que é que motiva, para já, eu tenho duas, portanto, e vou sintetizar, a primeira, o que é que motivava os jogadores a virem, portanto, a irem para o Chipre, não é? Porque é um país, portanto, que não, portanto, mais secundário, portanto, em termos futebolísticos. E depois, sei que tem uma história muito interessante sobre o seu carro no Chipre.
Não chego, o Ketsubai.
Graças ao presidente...
Não, o Ketsubai, é assim, simplesmente, eu vou para o Chipre, tinha 34 anos. Praticamente, porque devido ao dinheiro, aquilo que ofereciam, porque estava a emergir, e o futebol português não ter oportunidade, porque havia treinadores que estavam com medo que eu fosse para os plantéis, ou para mim, não sei. Foi aquilo, não houve... O único, houve dois treinadores, o único que ainda tentou-me puxar com 34 anos, ou 3, foi o Manuel Machado, na altura na Académica, mas tinha que ser um jogador que era o Nodói, para ir, pronto, devido à situação. Foi um bocadinho nisto, porque agora é diferente, havia este estigma, é diferente, foi ir, mas depois fui atrás do dinheiro e de ter de conhecer outro sítio. Como também sabia, gregos, também eles falam grego, os cipriotas falam grego, a ilha, conhecia um bocadinho da história, gosto tudo que é de história. Eu disse, pá, Mónica, porquê que não vamos para lá? Disse, vamos, já, embora. Fui lá. Pá, maravilhoso. Maravilhoso, cheguei lá, estou habituado a uma realidade, para já chego lá, cada um treinava com o seu equipamento. Jogadores a treinar de Milão, outro de Madrid. Pá, foi cheio, disse, é pá, calma, isto não é. Assim, mas pagam bem. É, pagam bem, casa, pá, uma casa impressionante, deram-me o carro. Pá, o carro era dos anos 60, um Datsun todo partido, nunca me esqueço, a pega, ainda aquilo guia-se com os ingleses, é a moda inglesa, não é? Guiar, pá, e há um dia que estou numa bomba de gasolina, tranquilo, dá-me o carro e aparece o Ketsubaya, que tinha sido o treinador. Ketsubaya agora era treinador da seleção de Chipre, que foi do Newcastle, um jogador impressionante, um treinador, uma referência georgiana, uma referência no Chipre. Pá, ele via-me, conhecia-me, sabia quem era e tal. É, pô, o que é isto? Disse, é, foi o carro que me deram. Pá, o carro estou a dizer, é um carro, o carro era bem podre, mas era um carro. Pá, disse, é, pá, aqui ninguém me conhece, eu sei para o Chipre, o que é que ele lá quer saber? Nem isso. Quer lá saber, peguei no carro, mas aquilo é, pá, aquilo é, metias gasolina, epa, ele disse, não, um jogador, pá, porque ele disse mesmo, um jogador que vem para aqui, o Alquim tinha acabado de subir, não tem estádio próprio, estádio alugado, centro de estágio, nós treinávamos num centro de estágio que havia quatro campos, a Nartócia treinava naquele campo, a Alquim treinava no outro, o Salamina treinava no outro, aquilo era, sabia, se jogássemos a semana, aquilo sabíamos um dos outros. Aquilo era, pá, e ele disse, não. E o Ketsubaya telefona para o treinador, para o meu treinador, que tinha sido adjunto no ano anterior dele. Ketsiano, mas malaca, mas que é isso? Tem esse jogador com aquele carro, mesmo. É, não sabia então. Fizeram-se de. Passaram no dia seguinte, tinha um carrinho de 0 km. Maravilhoso, automático. Ali, ah, eu cheguei lá. E depois havia os jogadores. Epa, agora, havia jogadores que passavam ao lado do Ketsubaya para ver se o Ketsubaya dizia alguma coisa. Pá, foram um ano muito bom. A exigência é muito bom, epa, mas treinávamos campo ali, pás, pronto, e depois apareceu, pronto, e gostei, e apareceu, havia possibilidade de ser treinador-jogador, pá, não se deu, não conseguiu, não assinámos, nem nada, e depois foi para o Irão, estive no Irão, pouco tempo, 4 meses, maravilhosos, conheci melhor a cidade do que jogar, pronto,
não interessa. Deixou-me cheio da barba nessa altura.
Cheio da barba, pronto, já tenho barba, mas com a barba, né? Cabelo e tudo, pá. Eu só ouvi Antena 1, pá. Sabes o que é? Porque aquilo não tens net, não, é? não havia a VPN, não havia isso tudo. Pá, a televisão, e estavas num quarto com um colega, não te faltava nada, pá, mas acabavas o jogo, o treino, não tinhas nada, ou lias, foi aí que eu comecei, gosto de ler, comecei a ler mais, comecei a debruçar mais sobre alguns livros, alguns assuntos. Pá, comecei a escrever memórias, pá. Quando dizem, comecei a escrever memórias, e tenho. Eu ponho tudo, frases, eu ponho tudo nas canetas, num papel. Comecei a escrever memórias, coisas, pá, coisas estúpidas, eu não interessa. Pá, porque estava num mundo que era um mundo fechado. Pá, só via Antena 1, era Antena 1 ou TSF, nunca mais me esqueço. Era um programa, mim, havia mesmo, dormir. É, pá, já estava, não. Porque, olha, estava na terra do Taremi, mas foi agradável. Conheci pessoas boas, muitas delas, há um que é, quem me levou a Lizeza, que é o empresário do Taremi, de muitos que estão aí, que é o meu grande amigo, agora ele vive no Canadá, conheci-o ali, um jogador também de lá, também que temos uma complicidade, foi incrível, foi muito bom, o país foi fabuloso.
Pronto, e então vamos passar então agora às nossas duas últimas rúbricas, vamos passar primeiro então à Lotaria do Penalti.
Lotaria do Penalti.
Vamos então à lotaria do penalti. Antes de mais, agradecer à Leicor 35 por patrocinar esta rubrica.
É bom, já experimentei, é uma maravilha.
Top, aprovado pelo cheinho,
é? É bom, bom sessão.
E eu preparámos aqui um joguinho aqui para adaptado aqui ao cheinho e ao seu gosto musical.
Vamos lá, então.
Ok, em que é que vai consistir este jogo?
Sim, já está a ver música neste episódio.
Exatamente.
É bom.
Eu escolhi aqui alguns títulos de músicas e acredito que.
E eu tenho que dizer o grupo?
Não. Ah. Vai ter que dizer um jogador que lhe faz lembrar, pelas suas características, o título desta música.
Ah, isto é bonito, pá. Por acaso é engraçado, vou fazer um tank. Que eu faço os tags no Insta, não sei, já viram?
Exato.
Vou fazer isto na música. Portanto, então, vamos lá então.
Vou começar aqui, por exemplo, por Rocket, Def Leppard. Portanto, quem é que era aquele jogador que tinha assim um pontapé canhão?
A seguir ao Cheinho, claro.
É para um que eu me lembro, pá, Rocket, o Barroso. Até saías da barreira. Barroso, pecanhão, hein?
É o Rocket, então, para Barroso. Também Def Leppard, Animal, portanto, aquele jogador que é um animal no bom sentido. Ah, palavra é... em campo.
Esta... Pá, podemos dizer o bicho. O bicho e o Paulinho Santos. Mas o bicho é mesmo...
Já os costas.
And I want the night anymore.
Perfeito. Born to Run.
Portanto... Born to Run. Aí, esta... Born to Run era... Pá, é Born to Run. Pode-se ver. Pá, um jogador muito, muito rápido. Há um que quando já estava... Era o Drolovic era rápido, é? Mas eu vou meter o Alain. O Alain, a moto. Alain, mano. Aquilo era só... O Alain corria muito, muito rápido.
Smells like Teen Spirit, ou seja, aquele jogador que tinha aquele... O bom rebelde. Aquele espírito adolescente, pá.
É pá, sim, é pá. Este
criança grande.
Não, grande. É pá, vou dar um que merece. Que era criança grande, jogador impressionante também, muito... Pá, criança grande é o Jardel. Vamos ao Jardel, que no fundo também era, pronto, é, bom, também era, no bom sentido.
Portanto, Until the End of the World, YouTube, tanto aquele jogador que, tanto companheiro, o seu companheiro, tanto em campo e que o levou para a vida. Não sei que é difícil dar...
Eu vou escolher o Jordão. Jordão. Esteve comigo no Estrela até agora. Okay. Até agora, podemos dizer, foi aquele que é ele e o Calado, mas o Jordão, vou escolher o Jordão. Acho que é aquele que ainda...
Ok. Vou... Killer dos Kids, portanto, é o Matador. Fez... Se calhar também vai...
Mário Jardel.
Okay. E esse, mas outro também, já que deu um para o Jardel.
Ah, que dá o Sabo Milosevic, que foi treinador da Bósnia agora da seleção. Okay. Sabo, sim, que, sim. É do,
uhum.
Que é também. E o Peninha, o Pena também fazia gol, não é? O Pena também era bom.
Pronto, tipo, que tem aqui o Jorge, o Wanted Dead or Alive, ou seja, aquele jogador que enfrentou, que nem que não passasse o jogador, podia passar a bola, mas não podia passar o jogador, ou seja, que é o mesmo difícil de enfrentar.
Para enfrentar, foi eu, Luís Figo, que difícil, mesmo difícil, para dentro e para fora, e havia um time, e o Zidane também, mas o Luís Figo, eu vou bancar em Luís Figo também, porque é nosso, nacional, e Zidane, o nível é idêntico.
E vou acabar com o ano.
The only one, Diego Armando Maradona.
Muito bem.
Que dama, está bem.
Foi bom, jogámos muito bem. Foi a exibição. Vamos passar então à nossa última rúbrica, Luvas do Ricardo.
As Luvas do Ricardo.
Vai partir, se batira. Agarra, Ricardo! Só falta marcar Portugal.
Estamos então às Luvas do Ricardo. Antes de mais, agradecer às tintas do Coelho para patrocinar esta nossa rúbrica. E para concluir, tanto Cheinho, esta rúbrica é em memória das Luvas do Ricardo, ou seja, é uma memória que está presente em todos e, portanto...
E eu tive a jantar com ela esta semana.
Grande Ricardo, um grande abraço. E deixar aqui uma última memória, uma história, uma passagem...
Estaria bonita para fecharmos
o episódio.
Que é a única... Vou contar a primeira, foi o meu primeiro jogo no Restelo. O meu primeiro jogo, nunca me esqueço, Estrela Amadora, os Bolonenses, Estrela Amadora, a minha mãe arranjou uma claque, foi lá buscar as amigas, eram 12 ou 13, mas não sei como é que fizeram aquilo, não sei quem é que lhes arranjou o bilhete, não fui eu, eu sou o Pelé, e eu estou, e o estado do Bolonenses grande, na parte norte, começa Pelé, é bem assim, olha, mas a minha mãe de longe vê se sabe logo quem é, Pá, foi a memória, nunca mais me esqueço, foi essa. Pois a minha mãe, depois no fim, foi que me disse mesmo assim, pá, tu acreditaste no teu sonho. Nunca mais me esqueço dessas coisas. Acho que foi a memória que eu tenho mais da minha mãe, essa, foi essa.
E é uma história muito bonita.
E é uma
ótima
história para encerrar. E deu a volta, ou seja, acabamos no fim e acabamos agora com o início da carreira novamente, com uma grande memória. Portanto, Cheinho, muito obrigado.
Obrigado,
é
um
privilégio teu.
É um privilégio teu, foi um privilégio
teu. Não, foi bom, gostei muito, pá.
Muito obrigado,
Jorge. Obrigado, eu.
Abraço a todos em casa, não percam. Like e subscribe. Até à próxima.
É a bola a girar, o quinto cote a cruzar e o rabaço a converter. 90 mais 3, indivíduos sensatos, soltinhos e pacatos, até o clima ferver. E à medida que a semana nos vai dando muita trama, é o fora de jogo que está no 90 mais 3.